voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Deixa eu ver aqui se o Lula já mandou algum recado para nós aqui. Chegou e-mail. Tá todo mundo mandando e-mail para a Central de Notícias Brasil. A assessoria de comunicação do Palácio já manda toda hora. Nem todo dia, toda hora. A Assembleia Legislativa também. O pessoal da Câmara está sempre enviando também. E o pessoal agora do Palácio do Planalto, lá em Brasília. Descobriram aqui o e-mail da redação da Central de Notícias Brasil, está mandando aqui. E a informação que acabaram de mandar é que o pé de meia, pagamento do pé de meia começou ontem, tá pedindo para avisar aqui. O valor será depositado em cerca de 3 milhões e 200 mil alunos. É aluno demais, né? No mínimo 80% que tiveram no mínimo 80% de frequência nas aulas. O depósito é feito de acordo com o mês do nascimento e segue até o dia 30 desse mês de junho. Então, até depois de amanhã. Até a próxima 30, semana.
Segunda-feira que vem.
Começou ontem, pagamento nessa quarta-feira, tal. Aí vai dizendo aqui, mês do nascimento, janeiro e fevereiro, no dia 23 de junho. Pessoal que nasceu em abril, em março e abril, no dia 24. Hoje, Rafael Pereira. Hoje, 24. O pessoal de maio, que nasceu entre maio e junho, no dia 25 de junho, amanhã. Amanhã vai ter o pagamento do pé de meia, 200 conto, 200 reais que cai na conta do estudante. Rapaz, quando eu era estudante não caía esse dinheiro.
Não tinha nada.
Rapaz, eu andava era a pé, 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar.
Na minha época tinha era que pagar, viu?
Para a escola da Dona Maria Freitas, lá no Vão Grande. Alô, pessoal do Vão Grande, alô, pessoal de Sucupira do Norte.
Pois você andava pouco, Gilberto. Eu andava cerca de 6 ou 7 quilômetros. Onde eu estudava
todo
hoje,
dia?
Onde hoje é o atual IEMA. A gente andava todo dia, só que tem um detalhe. A metade desse trajeto tinha os carros que vinham de outro município, os carros que vinham de Pinheiro. Aí o que acontece? A gente ficava ali na estratégia e não gostava muito de levar aluno. Aí quando eles paravam para alguém descer, sabe o que a gente fazia? Entrava de gaiato. Até que eles fossem ver para expulsar, a gente já estava na metade do caminho.
Mas tinha, porque tu fazia muita atividade física, tinha muita lanchonete nesse caminho,
não? Tinha coisa nenhuma quando saía de lá, muitas das vezes não tinha nem merenda, quando saía de lá era dentro dos matos, atrás daquele maracujazinho para comer. E um detalhe, acordava às 6 horas da manhã, tinha que ir para a roça, quando voltava 10 e meia, 11 horas, comia qualquer coisa para poder ir para a escola. Aí quando é hoje, tem tudo, aí o cara não estuda, ainda diz que
ainda ganha pé de meia.
Ainda diz que é culpa do governo. Não, quando não se forma, quando não estuda, a culpa não é dele, não é da família, a culpa é dos governantes.
Olha, o Alexandre Goités, um abraço a todos, pessoal aí de Bom Jesus das Selvas e região. Zé Rocha, jornalista Humberto Fernandes, ler bula de remédio é muito bom, como diz a filósofa Maria Luísa, francamente, ler bula de remédio. Olha, eu tô dando a dica para vocês. Zé Rocha, como é que tá a tua saúde aí? Tu já tá tomando a Lag? Olha, se tu tiver com 60 e esse muque aqui, aí eu digo que tu tá acertando direitinho. Agora, se não tiver, toma uma Lag, que aí tu vai dizer como é que a gente chega aos 60 nessa categoria.
O Zé Rocha eu conheço, viu? Eu sei que ele tem menos de 60 anos e não tá também muito conservado, não. Conheço o Zé Rocha, tu conhece o Zé Rocha.
Como é que tu sobe escada, né? Eu pois só gosto de subir escada correndo. Ó, um feliz dia de São João para todos, até e que ele nos ajude a pular não só a fogueira, como todos os nossos problemas, que vivo São João. Tá aí, quem tá mandando aqui é o nosso amigo Nilson, lá da rádio Tarumã, FM 87,9. Nivaldo Estrela, Barra do Corda, alô, Barra do Corda. Pessoal aí de Barra do Corda, acompanhando pela rádio Jitirana FM e também pela rádio... aliás, pela TV Jitirana, lá em Barra do Corda. Um abraço aí ao seu Toim, e dona Nivalda. Depois tem outras aqui do Rocha, ele já botou outras coisas aqui, já que eu pulei a tua. Vamos então, daqui a pouco tem matéria de Barra do Corda também. Alô, tem matéria de vocês aí, de Barra do Corda, daqui a pouquinho.
Mas agora tem do Palácio.
Vamos chamar o repórter Carlos Rocha. Carlos Rocha, tu foi elevado de categoria, não foi? Agora está investigando dentro do palácio, é isso?
Da delegacia ao palácio.
ao palácio.
Também. Também. O repórter, ele tem que ter fonte, né? Eu aprendi isso lá com o saudoso Raimundo Filho. Então, a gente tem fonte na área policial, na área política, enfim, todas as áreas, a gente tem um olhinho lá que está sempre observando. Tanto que a gente quer abraçar todos aqueles que estão participando conosco através do chat lá do YouTube, inclusive aqueles que se manifestam com perfil falso.
Ô Carlos Roger.
Sejam bem-vindos. E a gente quer dizer aqui que todos aqueles que aparecem no chat da Central de Notícias com perfil falso, o repórter investigativo Carlos Roger já identificou cada um deles. Bom dia a todos vocês, ô Carlos, tá bom?
Desde pois cedo, não. Sempre frequentei fontes. Você também, não, Beto?
É, para beber água, para tomar banho no açude. É,
as nossas fontes no interior eram outras.
A gente só fala besteira nesse programa. Veja só, lá no nosso interior, já não sabe disso. Né? Aliás, não é do tempo dele, não. Tinha um açude, né? Aí a gente chegava lá no açude, a gente tomava banho junto com os gados bebendo água, né? Aí o açude tava aquela água vermelhada, né? Amarelada, a cor da água lá, não sei. Barrenta. A água estava baindo. Aí o pessoal dizia assim: não toma banho nesse açude, que senão tu vai pegar doença. Ele disse: não, a água está fininha. Quer dizer, só estava suja quando começasse a engrossar o caldo. Enquanto tivesse fininha, podia banhar.
Então você tinha tendência para ser jornalista desde cedo. Você
aí tu acha que um cidadão desse vai ter medo de um chuvisco para pegar um resfriado?
É verdade.
Tomar banho, né, com a urina do gado, né? Carlos Rocha, mas bora falar de coisa.
No caso de fontes, eu cresci ali nas redações do Jornal Imparcial.
Ali é outra coisa, menino de
Diários Condomínio. Associados. Eu fui criado nas redações, desde criança eu circulava pelas redações dos Diários Associados, do Assis Chateaubriand, Jornal Imparcial, ali no Jornal Pequeno dos Bogeia, do Jornal Debate dos Moraes, então da revista Impacto, saudosa revista Impacto. Então a gente desde criança visitava e frequentava as redações jornalísticas e ali a gente aprendeu o que é fonte de verdade. Não é essa aí de tomar banho não, viu? Eu vou começar aqui. Olha, ontem nós recebemos uma informação que estaria acontecendo um grande movimento no Palácio dos Leões, a posse de nomes que fazem parte da política maranhense, nomes que já têm aí um currículo muito grande da política maranhense, entrando aí para a equipe da SECAP. Nós recebemos essa informação antes mesmo da Secretaria de Comunicação nos passar essa pauta. E aí a gente se dirigiu para lá para saber quem eram essas pessoas. Olha, dentre as pessoas que assumiram um cargo na Secretaria de Articulação Política do Governo do Maranhão, que é comandada pelo Rubens Pereira, ex-prefeito de Matões, ex-deputado estadual, está aí o Messial Arruda, por exemplo, que é o ex-prefeito do município de Grajaú. Além do Messial Arruda, também o conhecido no mundo político como Raimundinho, Humberto. Você sabe quem é, o Raimundo Silveira, que durante muitos anos foi prefeito da cidade de Parnarama, né? Então são nomes que fazem parte da política há décadas. E a mais nova, mas que não é tão nova na política também, e que assumiu a Secretaria Adjunta de Articulação Política do Governo, é a suplente de vereadora Fátima Araújo, que a gente falava dela ontem,
isso, da realização do Arraial. De vez em quando a gente está falando dela aqui, das festividades lá no João de Deus, das atividades que ela permaneceu realizando, mesmo sem mandato, né, mas continuou. E olha aí onde é que está agora a Fátima Araújo.
Perfeitamente. A Fátima Araújo, ela foi lembrada pelo governo do estado. O secretário Rubens Pereira falou que é uma forma de prestigiar esses nomes que fazem parte da política local, da política maranhense, até da política nacional, já que desses nomes muitos já galgaram patamares lá no Distrito Federal. E o secretário de Articulação Política, Rubens Pereira, eu estou aqui com o nome do Rubens Brito ainda, lá da época do governo do Jackson, viu, Humberto? Mas o Rubens Pereira, o Rubens Pereira, pai do deputado federal Rubens Pereira Júnior, conversou com a reportagem sobre a importância dessas mudanças de equipe e da aquisição de novos nomes para compor a equipe do governo do estado do Maranhão.
E aqui, as três pessoas que estão assumindo hoje aqui na SECAP juntamente comigo, são pessoas que têm uma vasta experiência política no Maranhão. O ex-prefeito de Parnarama, Raimundinho Silveira, já teve 6 mandatos de prefeito só no município de Parnarama. Então, este homem tem muito a contribuir para com o povo do Maranhão. Deputado Messial Arruda, deputado 3 vezes, prefeito 5 vezes de Grajaú, está vindo com toda a sua experiência para nos ajudar aqui na articulação política do governo do estado. Vereadora Fátima Araújo, uma experiência política enorme na Câmara Municipal de São Luís, está vindo para nos ajudar a articular a política do governo do estado. Então, o governador Carlos Brandão, como sempre, muito inteligente, hábil politicamente, tem um olhar para aqueles que vêm para contribuir, e essas 3 nomeações de hoje foram muito boas para vir compor o nosso quadro de auxiliares na SECAP.
Logo depois, a gente aproveitou a oportunidade e já conversou com a ex-vereadora, suplente de vereadora e líder comunitária, agora secretária adjunta de Articulação Política do Estado, Fátima Araújo.
Né, da Secretaria SECAP, para mim é uma grande honra trabalhar ao lado de um homem que eu admiro muito, que é o Rubão. Só tenho gratidão, em primeiro lugar, a Deus, agradecer também ao nosso secretário Orleans Brandão e de também agradecer toda a minha equipe, né, que nunca deixaram de acreditar, agradecer os pastores que estão sempre orando por mim, agradecer os amigos que aqui estão, a minha equipe que aqui estão, agradecer a população de São Luís pelos 5.820 votos e dizer para vocês que o trabalho continua, a luta continua em prol de um Maranhão melhor. Agora do lado do nosso governador Carlos Brandão, trabalhando em prol da população.
Ao conversarmos com o
perdão, Brandão. Alberto. Brandão está em boa companhia, e agora? Fátima Araújo, essa tem aquela identidade com o povo, né? Ela gosta do povo, do cheiro de povo, porque tem gente que não gosta muito do cheiro de povo. Né?
É, o secretário Sebastião Madeira, chefe da Casa Civil, ele chegou até a citar, ele disse, olha, Fátima Araújo, o interessante é que, por exemplo, a gente quiser fazer aqui um evento político, e a gente ligar para Fátima Araújo e disser assim, Fátima, nós precisamos aí de mais 3 mil pessoas para acompanhar esse grande evento aqui. Quando ela chega com 5 mil. O próprio Sebastião Madeira disse isso, né? De tanto que ela é envolvida com a população, principalmente de São Luís. Mas aí nós também aproveitamos a oportunidade, você viu aí nas imagens de apoio, a presença do secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão, que se fez presente, veio rápido, ele estava no interior do estado, veio rápido para a capital, para não deixar de participar desse momento, já que envolve aí representatividades políticas municipalistas, que são a vereadora Fátima Araújo, a ex-vereadora Fátima Araújo de São Luís, suplente de vereadora, o ex-prefeito de Parnarama, o Raimundinho, o ex-prefeito de Grajaú, o Messial Arruda. Então, como se trata de pessoas municipalistas, o Orleans Brandão, ele fez questão de conversar também com a reportagem e explicar por que da presença dele no evento.
Chegam com essa missão de conversar não só com a classe política, mas conversar com a população, e tenho certeza que foram 3 nomes muito bem escolhidos. Governador Carlos Brandão, que é o governador do diálogo, governador pacificador, bota esses 3 para a gente continuar conversando com os maranhenses e mostrando as políticas públicas que nós estamos levando a cada município maranhense.
Você falou em maranhenses, a gente muda um pouco a pauta, além da capital, o secretário Orleans também visitando todos os 217 municípios.
Sim, é a minha função, desde que eu assumi essa secretaria, foi de rodar esse Maranhão, de conversar com gestores, de conversar com a população, entender os problemas que estão se passando de fato. E é isso que a gente vem fazendo desde o primeiro momento que assumimos a secretaria, conhecendo os problemas do estado do Maranhão e levando as políticas públicas do governo, levando o PROCON para cada município maranhense, o restaurante popular, ampliando a rede de hemodiálise, levando a reforma de hospitais municipais, conversando com gestores, entendendo o problema de cada município. Tem município que tem um problema de abastecimento abastecimento de água, tem outro que precisa que se faça uma praça, que se faça um mercado, e assim a gente está seguindo, conversando, dialogando muito, para resolver o problema de quem mais precisa, resolver o problema da população maranhense.
Tá aí, você prestou atenção, Humberto, nessa última pergunta que eu fiz para o secretário Orleans?
E é essa proximidade, esse conhecimento in loco, de ouvir as pessoas, de estar lá verificando a situação de cada município, de cada cidade, que vai qualificando o cidadão para, em primeiro lugar, para ele ter um pouco mais de sensibilidade e ser mais assertivo em relação às políticas públicas para atender a população. Porque, Carlos Roger, muitas vezes nós tínhamos... até pouco tempo, assim, governos que eram muito verticais. Nós vamos aqui fazer um programa e vamos lançar essas políticas para o resto do estado. Claro, tem algumas políticas que vai acertando, mas às vezes o cidadão chega num povoado, olha, eu vim aqui construir um posto de saúde, né? Aí eu disse, não, senhor, o que nós estamos precisando aqui é de um poço para fazer o abastecimento da água. Quer dizer, quando você vai lá e pergunta primeiro para a população, é muito mais assertivo, você consegue ter, dar mais resultado para a população naquilo que ele realmente precisa.
Isso aí tudo...
O Aliança está fazendo, né?
E esse trabalho realizado pelo secretário Orleans Brandão mostra definitivamente que hoje, no Maranhão, nós vivemos um governo municipalista e que vai acompanhar em loco as necessidades das comunidades mais distantes aqui da capital. A distância hoje para o governo não é mais problema. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Jorge, desejando boa sorte e bom trabalho aos novos membros da Secretaria de Articulação Política do Estado do Maranhão.
Isso, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo nós vamos dar uma voltinha pequena no Maranhão. Primeiro nós vamos a Porto Franco e depois a gente volta e passa de volta para a capital. A gente vai pela Baixada Maranhense, passa por Mirinzal e retorna para São Luís.
Estamos apresentando Central Manhã.